Michael Jackson teve também aqui a sua participação de hoje no nosso Amor e Paixão. Olha, eu tô indo agora com as duas canções e de volta, trazendo a sua participação pelo 998080959. Você que digitou aí e continua, né, digitando a palavra cadeira. Par de ingressos Centerplex Cinema para você hoje. Então aproveita aí, participa, tá? Daqui a pouquinho, com certeza, a gente vai trazer para você aí o sorteio. E por falar em Centerplex Cinema, as estreias da semana, você vai conferir hoje. É, tem Marsupilam, tem também aí na estreia Águas Mortais, somente no cinema, se você vai conferir a estreia lá no Centerplex. E tem também Homem-Aranha, Um Novo Dia, tá? Que vai chegar em breve, tá bom? São as estreias no Centerplex. Qual filme você quer assistir? Garanta seus ingressos também no site, viu? Centerplex Cinemas. Ou aqui, através da nossa programação, pelo 998080959. A palavra é cadeira. Eu acho que dá tempo de você participar ainda, viu? Mal de Mim, Djavan. Diana Ross chega pra compor aí as nossas últimas de hoje, com esses clássicos que a gente sempre toca pra você. A sua companhia mais perfeita com a nostalgia no seu final de manhã e aqui na Clube. Essa rádio é um luxo. Cadeira.
From the
Baby, I love your way. Djavan, mal de mim. 5 minutos faltando para o meio-dia, a gente já se despedindo e, como sempre, agradecendo a todos pela companhia. Ó, deixa eu desejar a você aí um bom almoço. Daqui a pouco você almoçando com a informação, sempre aqui na Clube com Sudoeste. Agora, em instantes, você vai conferir as informações no seu rádio. A palavra de hoje, cadeira. Para você que digitou aí a palavra cadeira pelo 998080959, participando do nosso sorteio de hoje, par de ingressos Centerflex Cinema. E vamos realizar o sorteio desta quinta-feira. Sorteado ou sorteada? Vamos lá? Bom, o bairro é Urbe 6, final 77, aqui do nosso, aí do seu WhatsApp, no caso, né? Cresci Elvis, ou Cresci Elvis Santos Soares, levando par de ingressos Centerflex Cinema. Final 77 do WhatsApp, Cresci Elvis Santos Soares, lá da Urbe 6. Parabéns, você faturando par de ingressos Centerflex e participando aqui com a gente. Então, a todos que participaram, continue à tarde aí, o Cássio Nunes vai estar contigo, e às 5 da tarde o Jason de volta com o Giro da Clube. Vou finalizando, tá bom? Legião Urbana, Giz, nossa última de hoje, para fechar o nosso encontro. 4 minutos para o meio-dia, sabendo sempre que um novo dia é uma nova chance que Deus oferece para a gente ser feliz.
Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória. Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Wold, com você em todos os momentos.
Sudoeste, agora, a notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste, agora.
Em Vitória da Conquista, 12:01. Muito boa tarde para você. Hoje, uma quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, está no ar o nosso Sudoeste Agora, o seu programa de jornalismo do Rádio de Vitória da Conquista. Eu sou o Kaique Santos, estou aqui também com a Bárbara Francini e vamos falar para você quais são os destaques de hoje.
As manchetes do Sudoeste Agora.
Prefeitura aciona Embasa para correção de falhas e recomposição do pavimento da rua Monte Castelo.
Ao vivo, o presidente do Conselho Municipal de Saúde é o nosso convidado de hoje e traz informações sobre a 13ª Conferência de Saúde.
E também receberemos o engenheiro de eficiência energética da Coelba, que fala sobre o corte de beneficiários da tarifa social e responde dúvidas dos nossos ouvintes.
Mônica Cajaíba traz o seu destaque de hoje. Conquistenses denunciam alta frequência de arrombamentos em estabelecimentos comerciais.
Você também confere as notícias policiais de Conquista e região das últimas 24 horas.
Nas ruas, o tempo inteiro, durante o nosso programa, Paulo Martins traz informações do trânsito e ouve o povo nos bairros. Em destaque, moradores do Nova Cidade pedem melhorias na iluminação pública.
E as notícias do esporte é com José de Oliveira, o Gandula.
E você ajuda a gente participando o tempo inteiro do nosso jornal através de mensagens de áudio e texto, telefone, WhatsApp. Você já sabe qual é, mas eu vou repetir, é o 998080959.
Sudoeste Agora, o seu jornal da hora do almoço.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez a gente renova a nossa gratidão de ter você aí do outro lado, prestigiando o jornalismo da Clube FM, nesse horário que eu costumo dizer que, além de ser um horário sagrado, né, horário do almoço, é também considerado aí horário de maior audiência do rádio no Brasil. E olha só, nós vamos receber, eu falei aqui, né, você viu nos destaques, eu e a Bárbara Francini falamos, que estamos prestes a ter um grande evento, é o 13º evento que vai acontecer aqui na nossa cidade, que é sobre saúde, né? Que vem com esse tema, um tema bem bonito, inclusive, né? O tema deste ano é Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. E olha, não estou falando aqui com nenhum tom de ironia, não. De fato, é um tema muito, ficou muito bem redigido esse tema aí. Porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de Brasil, de cuidar do povo, é isso que é cuidar do povo, né? Muitas vezes os políticos se perdem no meio de promessas vazias, promessas que muitas vezes as pessoas não estão esperando essas promessas, elas querem o básico. Nós estamos vivendo hoje um momento no nosso país que as pessoas perderam a confiança nos políticos, né? E falar isso na véspera de uma grande eleição que a gente está chegando aí, vai ser histórica essa eleição. Nós falamos aqui recentemente e provavelmente vamos repetir esses dados aqui que foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, também o Tribunal Regional Eleitoral, sobre a quantidade de pessoas que conseguiram aí através de todos os trâmites necessários, né? Como a biometria, estarem aptas a votar. Então você fala, olha, muita gente está desanimada aí com o pleito eleitoral, não confiam mais nos políticos, e aí as pessoas não vão querer votar, não, muito pelo contrário. O que a gente percebe é que as pessoas continuam tendo todo o seu empenho, fazendo tudo que o governo quer, cumprindo todas as burocracias para que elas possam ter a possibilidade de participar do pleito eleitoral através do seu voto. E isso demonstra que o brasileiro, como diz aquele ditado, né? Virou um ditado, talvez, não sei se você lembra disso, acho que foi uma campanha publicitária que usava uma música do Raul Seixas, né? E ficou esse lema, sou brasileiro, né? Eu não desisto nunca. Tem mais ou menos isso, né? O brasileiro é um lutador, ele não desiste nunca. Então, por mais que nós estejamos, de fato, desanimados com a política e com os nossos líderes, por culpa deles, eu entendo que nós não jogamos a toalha ainda. Nós estamos aí no páreo, né? Nós não podemos desistir. E o que nos resta que não seja a eleição? E o que nos resta que não seja confiar que essas eleições vão ser seguras, vão ter toda a lisura, mesmo que diante de tantas acusações que nós estamos percebendo que acontecem e continuam ocorrendo em relação à transparência das urnas eletrônicas, mas nós confiamos que as urnas eletrônicas, sim, são extremamente seguras, não é isso? Até porque nós temos hoje dentro da nossa legislação que o fato de colocar em xeque, de colocar em dúvida a lisura das urnas, pressupõe um crime. Então, nem mesmo é possível esse questionamento. E eu não faço nenhum questionamento. Eu tenho plena certeza. Eu, Kaique Santos, e creio que a maioria, todos nós, não sei, boa parte da população tem total confiança, né, na tecnologia utilizada pelas urnas eletrônicas. E é por isso que a gente quer participar dessa eleição, tendo aí essa certeza, talvez nem todos, né? A gente sempre ouve aí pessoas que colocam, né, em dúvida isso aí, ainda assim, e é bom lembrar que isso é crime, mas tem muitas pessoas que colocam em xeque isso. Mas o que mais as pessoas estão colocando em dúvida é, de fato, o compromisso desses candidatos com a população. E aí você pode estar se perguntando, olha, Kaique abriu aí o programa falando da 13ª Conferência de Saúde, falando do tema da conferência, que é saúde, democracia, soberania, SUS, cuidar do povo é cuidar do Brasil, e de repente ele agora está falando das eleições, está falando de voto, de urna eletrônica e tudo mais. E tem tudo a ver, sim. Agora eu posso tranquilamente aí ligar essas pontas caso o raciocínio tenha se perdido para alguém. O que eu quero dizer é que entre esses assuntos, o que tem em comum é que nós precisamos realmente fazer esse link, porque está aqui no tema, democracia e saúde. Então, se nós estamos participando desse processo democrático, nós não podemos apenas participar como eleitores, nós precisamos participar como as pessoas mais importantes, protagonistas. E nós entendemos que sim, a democracia ela se mostra quando quem está lá em cima respeita a vida das pessoas, e a vida das pessoas precisa, obviamente, de saúde. Então, esse tema não pode ser, mais uma vez, tratado de forma leviana, como tem sido tratado nos últimos tempos. Inclusive, recentemente, ontem mesmo, né? Me desculpe falar, eu acho que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, não sei, para mim ele foi infeliz em algumas declarações que ele deu à imprensa ontem, quando ele deixa transparecer que os problemas relativos à saúde na Bahia estariam atrelados à má vontade de prefeitos em buscar a ajuda dele. Até porque a maneira que a saúde está sendo conduzida e os problemas recorrentes que acontecem desde 2022, quando ele assumiu, independe de prefeituras. E se existe a possibilidade de resolução, por que não? Por que tem que esperar uma prefeita ir atrás disso? Então, essa questão dessa conferência, e aí talvez você diga, ah, mas você mesmo, porque quem me acompanha meu trabalho ouve isso, né? Eu sou um pouco reticente, eu não sou muito assim de acreditar que discussões de conferências, de audiências públicas resultem em algo que mude as coisas. Mas isso é uma falha minha, eu reconheço, eu tenho que ter um pouquinho mais de fé. Então vamos acreditar que essa conferência que vai acontecer em Vitória da Conquista, ela de lá saem resoluções, sugestões e ideias, e que elas possam ser colocadas em prática, principalmente por conta das eleições. Porque ninguém aguenta mais assistir esse tipo de debate onde um fica dizendo: ah, mas você está envolvido em corrupção no caso Master, né? Ah, o Jacques Wagner está envolvido em corrupção no caso Master. Ah, o Flávio Bolsonaro também. Ah, se eu for falar aqui o tanto de gente também. E daí? Nós já sabemos disso tudo. A gente quer isso aqui, olha, o que queríamos saber, quais são as propostas que esses caras têm em relação à saúde. Nós queremos saber quais são as propostas que eles têm em relação ao feminicídio, que nós estamos mais uma vez recebendo esse relatório que está repercutindo na imprensa brasileira, um relatório que nos deixa chocado em relação ao aumento absurdo na quantidade de mulheres sendo massacradas no nosso país simplesmente porque são mulheres. E não tem política pública que possa nem ao menos diminuir isso. Então, diante de tudo isso, saúde precária, mulheres sendo massacradas, mortas, igual insetos, me perdoe a analogia, mas infelizmente é. A maneira que as mulheres estão sendo tratadas no nosso país, no que diz respeito ao feminicídio, eu acho que outros países aí, não sei se tem alguma correspondência, não sei se existe um país pior para tratar a mulher como o nosso país. Então, diante de tudo isso, você não vê nenhum candidato oferecendo sequer qualquer vislumbre de que possa mudar a situação da saúde. Você não vê nenhum candidato oferecendo qualquer proposta que possa melhorar a segurança pública na questão das facções, na questão do massacre das mulheres. Você não vê nenhum candidato falando que quer melhorar a economia para que o brasileiro não continue endividado como ele está, que ele está endividado não é por causa da Bet. Ele está endividado porque o custo de vida está alto e ele precisa usar o cartão de crédito para pagar a conta. Você quer que eu relate aqui o tanto de problema que nós estamos passando? Não precisa. Porque você sabe. Agora, você quer que eu diga quais são os candidatos que estão falando desses problemas? Eu digo, nenhum. Nenhum. Porque, mais uma vez, eles querem ganhar a eleição em cima da polarização. Mais uma vez, é dividir para conquistar. Quanto mais ele dividir a população, melhor para eles. Então, que fiquemos atentos aí ao que nós precisamos que eles digam, o que nós queremos que eles façam, porque nós não vamos mais ser conduzidos como massa de manobra nessa eleição. Eu espero que você compactue com o meu pensamento, que é um pensamento que eu entendo que é o pensamento democrático. Em algum momento, a gente precisa mandar nesse negócio. E se o momento não for agora das eleições, eu não sei quando será, né? Então tá aí, é bom essa reflexão aqui no início do programa, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna.
Sudoeste agora. Clube FM.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Chegou a oportunidade que você esperava para transformar o seu sorriso com qualidade, conforto e condições que cabem no seu orçamento. Aqui na Realiza Odontologia, cuidamos da sua saúde bucal com facetas, implantes, ortodontia e muito mais para você e sua família. Estamos no edifício empresarial Multiplace, ao lado do Shopping Conquista Sul. Agende sua avaliação. 77-98154-4705. Realize Odontologia. O seu sorriso é a nossa realização.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597. Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Meio-dia, 14 minutos.
É hora do tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para a Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 16 e a máxima é de 25 graus.
As principais cotações do dia.
Fechou em baixa nesta quarta-feira a R$ 5,05. Em sessão influenciada pela aceleração do preço do petróleo, a máxima em 7 semanas, e pelos impactos do novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Na bolsa, o índice de ações Ibovespa reagiu após 5 pregões seguidas de perdas, subindo mais de 2%, com investidores atentos à temporada de balanços. E o euro fechou cotado a R$ 5,76, queda de 0,35%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$ 1.800. O café bebida dura, R$ 1.600. O café bebida Rio, R$ 1.350. A roupa do boi gordo está cotada a R$ 310.
95,9 Manchetes dos principais jornais do país.
E vamos ao que é destaque nesta quinta-feira nos jornais pelo Brasil. A tarde de Salvador, turismo baiano registra expansão recorde de 9,5%.
Jornal Tribuna da Bahia, uma mulher é assassinada a cada 4 dias na Bahia.
Correio da Bahia, me sinto mais preparado, abre aspas aqui, me sinto mais preparado, 2 pontos. ACM Neto lança candidatura ao governo e promete mudanças.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, ainda sem vice, Flávio sofre recusa de aliança com União e o PP.
Folha de São Paulo, importação de botijões chineses dispara, indústria nacional pede taxa.
Jornal Estado de São Paulo, governo reempacota programa para setores atingidos por tarifa.
Valor econômico, plano de ajuda do governo a empresas afetadas pelo tarifaço chega a 18,5 bilhões.
Jornal Correio Brasiliense, uma barbárie brasileira, são 741 feminicídios em 6 meses.
E Jornal do Comércio de Recife, Brasil baixa tom sobre tarifa. E anuncia recurso, socorro a setores.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, a gente percebe aí que hoje, né, a imprensa nacional não tem um assunto só, né? Deu uma misturada aí, mas todos os assuntos são extremamente interessantes, principalmente essa questão que a gente não pode deixar de falar sobre a alta, né, a quantidade de mulheres assassinadas no nosso Brasil. Nós temos aí um relatório recente, vamos tentar abordar isso aqui hoje no programa, se a gente tiver tempo, mas aqui da Bahia tá aí, olha, uma mulher assassinada a cada quatro dias aqui na Bahia, né? E teve outra manchete que foi do Correio Brasiliense, uma barbárie brasileira, olha o termo, uma barbárie, 741 feminicídios em 6 meses. Então, se isso não pede urgência de políticas públicas, o que é que pede urgência nesse país? Enquanto isso está aí, né? Não estamos vendo, como eu falei no início aqui, propostas aí dos candidatos, pré-candidatos, sobre essa questão do feminicídio. 12:17.
E unindo tradição, história e muita animação, vem aí o 10º Forró dos Rodoviários, no Camarote Miraflores. 25 de julho é o grande dia de comemorar, juntamente com toda a categoria. Os ingressos para os associados são 2 quilos de alimentos não perecíveis, e a entrega está acontecendo lá na sede do Sintra VC, na rua Laodiceia Guzmão, número 585, no centro. As atrações são Erlan Forrozão, Os Clones do Brasil e Fabiano Juamba. A locução é de Henrique Bahia. É dia 25, 10º Forró dos Rodoviários. E hoje, aqui no Sudoeste Agora, a gente vai fazer um sorteio. A gente geralmente não tem sorteio aqui no Sudoeste. Olha, Agora.
Oi.
Mas tem um par de ingressos pro Forró dos Rodoviários. Tem que mandar a palavra festa por escrito, só a palavra festa na mensagem, pro nosso WhatsApp 998080959. Você envia a palavra festa, vai receber o link lá para preencher os seus dados. E no final do programa tem esse super sorteio, um par de ingressos pro Forró dos Rodoviários, dia 25 de julho, lá no Camarote Miraflores.
Muito bem, tá valendo então. 12:19, agora a hora de acioná-lo pela primeira vez hoje aqui no nosso programa, ele que já está pelas ruas, né? Paulo Martins, meu amigo, boa tarde.
Olá, muito boa tarde para você, Kaique Santos, Bárbara Francina, ouvintes do Sudoeste. Agora tô aqui com o morador do Nova Cidade, que ele tem duas reclamações a fazer aqui no programa. Boa tarde, qual é o seu nome?
É Paulo.
Paulo, qual a sua reclamação aqui no Sudoeste agora?
Bom, eu gostaria de reclamar o seguinte, para dar uma olhadinha um pouco mais pro Nova Cidade, que lá o bairro tá desse jeito, buraqueira uma atrás da outra, parece que a prefeita não enxerga isso, certo? E a iluminação também. A iluminação tá meio precária. Porque lá tem muitas ruas assim que o pessoal reclama, tá no escuro mesmo, gente. Tem que olhar isso aí também, né? Tem que olhar essa parte aí. Que lá tá feio mesmo esse setor que eu tô falando pra vocês aí, viu?
Você tava me contando que você tem seu carro e constantemente passa lá com maior cuidado, porque pra não comprometer a suspensão e o pneu do seu carro, né?
Ih, eu já não contei tanto prejuízo que já tomei com esse carro, viu? Por causa disso aí, buraqueira. Uma atrás da outra, é muita buraqueira lá, viu?
Ô Paulo Xará, quanto tempo você convive com essa situação, vocês moradores de Nova Cidade?
Eu mesmo moro lá pelo menos há uns 20 anos. Mas que assim, em questão de buraqueira, uns 10 anos pra cá, tá desse jeito mesmo, viu? Tá horrível a situação lá.
Alguma coisa tem que ser feita.
Ah, tem que ser feita sim, claro. É o que a gente mais deseja, é isso, né? Fazer alguma coisa lá pro bairro lá da gente também, né?
Portanto, Kaique, Bárbara, são duas demandas, a primeira para a IMURC, a Secretaria de Obras em relação à operação Tapa Buracos lá no bairro Nova Cidade, e a segunda demanda para a Secretaria de Serviços Públicos, setor de iluminação pública, para fazer a reposição das lâmpadas lá no bairro Nova Cidade, né? Então, volto com vocês aí no estúdio.
No Sudoeste agora. A notícia com credibilidade.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
Quem vive da estrada sabe, tempo é dinheiro. Na hora de cuidar da refrigeração, escolha AGM Soluções em Refrigeração. Autorizada Carrier, com mais de 25 anos de experiência em refrigeração para transportes frigoríficos multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Qualidade, agilidade e atendimento especializado. Estamos na rodovia BR-116, em Vitória da Conquista. Chame no WhatsApp 77999548454. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586, filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 988655753.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Hora certinha para você, meio-dia e 22, no dia bonito, que eu estou achando esse dia muito bonito hoje aqui em Vitória da Conquista. O clima tá gostoso, né? Não tá aquele frio, muito menos muito calor, tá perfeito. Olha, gente, eu não sei, eu passei ali agora naquele contorno ali da Avenida Brasil, o famoso contorno do poste machucado, né? O poste que o pessoal já tá até querendo fazer uma campanha por esse poste, onde todo final de semana, né? Alguém aí que acha que tá participando do filme Velozes e Furiosos, não sei se é racha, não sei se é álcool na cabeça, que vai lá e bate no poste. Então tava comentando aqui com a Mônica Cajaíba que, além de tudo isso, já tem 3 dias que o trânsito fica totalmente congestionado, porque o pessoal da Coelba tá fazendo, não é uma coisa simples trocar aquele poste não. Então agora, nesse momento, é que eles estão colocando lá o novo poste. E olha o que acontece, esses irresponsáveis, esses criminosos, porque uma coisa é um acidente, gente, eventualmente, porque eu não consigo entender que como aquilo é um acidente. Como é que uma pessoa consegue bater naquele poste? Então, para mim, não é um acidente, é uma pessoa totalmente desequilibrada que não tem condições de estar no trânsito. Então, como é que acontece uma situação dessa? Nós estamos sendo penalizados, o trânsito todo parado por conta disso. Alguém vai pagar por esse poste, pode ter certeza que é você e eu, né, através da conta, e alguma coisa tem que ser feita ali, não sei se seria um semáforo, para que não ocorra mais essa vergonha, Vitória da Conquista, desse poste toda semana sendo massacrado aí por esses irresponsáveis. Meio-dia e 24, chegando por aqui a nossa Mônica Cajaíba, que sempre está chegando agora com seus, né, suas reportagens, suas pautas importantíssimas. E hoje a Mônica, agora pela manhã, se debruçou em mais uma pauta de interesse da nossa comunidade, do nosso público aqui do Sudoeste agora. Entre os assuntos, a Mônica tem duas pautas boas aqui pra gente, mas agora, Mônica, você vai falar sobre a questão dos arrombamentos, não é isso? Que ontem no plantão policial nós falamos aqui sobre esse assunto e Mônica foi a campo aí para tentar entender o que está acontecendo, por que tantos arrombamentos, não é isso? Boa tarde, Mônica, bem-vinda aqui ao Sudoeste Agora.
Boa tarde, Kaique, boa tarde toda a equipe aqui do Sudoeste Agora e boa tarde especial para nossos ouvintes. Preocupação, viu, Kaique?
Tá feio, não tá?
Se lembra, né, que há alguns meses, na verdade, houveram várias reclamações aqui com relação a arrombamentos ali no centro comercial. Sim. Né? A polícia atuou, o Major Lins esteve aqui, falou do dossiê que ele preparou, né, com relação ao pessoal, né? Inclusive ele chegou a citar que seriam alguns moradores em situação de rua, e esses arrombamentos voltaram, viu, e com força total. Nós tivemos informações que de segunda para terça, ali na Juraci Magalhães, viu, Kaique? Uhum. Na Juraci Magalhães, deixa eu pegar aqui. Isso, uma loja de que trabalha com comunicação foi arrombada. Também hoje, de terça para quarta, arrombamento de anteontem para ontem. Uma clínica recém-inaugurada, que fica ali na Braulino Santos, também foi arrombada. De terça para quarta também, um armazém, juntamente ali, anexo também a uma barbearia na Rosa Cruz, também foram arrombados, tanto o armazém como a barbearia. Preocupante. E o pior, viu? Registro de assaltos. Dois assaltos ocorreram aí a postos de gasolina. Parece que Léo anteontem informou sobre um assalto no bairro Recreio. E aconteceu outro, viu? Na Regis Pacheco. Quem vai trazer os detalhes de como foi o assalto? Léo Santos no plantão policial, viu? Léo tá melhorzinho.
Tá melhor?
Acredito, ele disse que vai tentar gravar. A voz tá assim ainda meia rouca, mas ele vai tentar gravar. Então, preocupante aí esses registros de assaltos.
Ô, Mônica, você conversou já com o Major Lins ou está aguardando o posicionamento dele?
Exatamente. O Major Lins, ele falou comigo há pouco, né? Ele não tá bom com essa situação, não, viu, Kaique? Ele falou, Mônica, pelo que ele deu a entender, ele disse que as medidas socioeducativas precisam acontecer. Ele já sabe, ele já preparou esse dossiê, são praticamente as mesmas pessoas que praticam esses arrombamentos, tem imagens, inclusive, e eu sempre falo da importância do registro da ocorrência, mas desde que o arrombamento foi divulgado, né? A polícia pode sim começar essas investigações. Falou de novo, o Major Lins falou novamente da união das forças policiais. Ele sempre bate nessa tecla, né? De união da polícia militar, polícia civil, porque realmente, Kaique, é um problema, parece que crônico, viu? Que não consegue sanar.
E é um absurdo, né, pessoal, quando a gente chega a essa constatação aqui que a Mônica tá falando, que é uma constatação mesmo, quando tem um problema social, um problema da nossa cidade, e que a gente parece que vai, como eu usei o termo mais cedo aí, jogar a toalha, falar, é um problema crônico, não tem o que fazer, um abraço, tchau, vamos continuar assim, não tem, a gente não pode aceitar isso. É um problema crônico? É um problema crônico. Mas o perigo disso aí, gente, é que aconteça, e a gente não quer que isso aconteça. Eu vi recentemente uma reportagem sobre isso, e a gente não quer que isso aconteça. Mas quando o dono do estabelecimento começar a achar que ele que tem que fazer justiça, né? Quando ele ficar lá esperando o momento aí do arrombador e ele de posse, né? Enfim. Não quero nem falar para não dar ideia. Então, quando o Estado está ausente na segurança pública, aí a população começa a entender que ela própria tem que fazer a sua segurança. E eu não quero que isso aconteça no nosso país. Então é importante demais que a polícia tome uma providência, sim, não pode existir. Eu sei qual é a luta do Major Lins e depois eu vou comentar um pouco sobre essa luta dele. Mas, Mônica, você ouviu pessoas também sobre isso, não foi?
Não, algumas pessoas, elas mandaram uma mensagem, né, Kaique? Inclusive pessoas que não quiseram se identificar justamente porque não querem aparecer, contando dos assaltos.
Né,
se preocupam, Bárbara, com perigoso. A identidade, né?
Olha, e nesse sentido de pessoas preocupadas, diversos comerciantes da região estão se pronunciando nas redes sociais, inclusive marcando a imprensa, se pronunciando nas redes sociais, demonstrando a preocupação, né?
Exatamente, Bárbara. E o Major Lins, quando falei com ele há pouco, ele tá na ponta da linha, viu, Kaique?
Ah, conseguiu contar. Olha aí, que legal.
Eu tava aqui no encalço do Major, daqui a pouquinho.
O Major, ele é a polícia, mas você também é, né? Você foi a captura aí do
pois
Major.
Pois é, o Major Lins, ele é incansável. Pois é, ele falou, olha, Mônica, você acredita que ontem à noite os adolescentes foram abordados, Bárbara, na rua, liberados, porque não estavam praticando nada, mas aí o Major entende que evitou, a polícia conseguiu evitar outros arrombamentos. E a gente está na ponta da linha com ele, Major Lins. Boa tarde, Major, seja bem-vindo.
Oi, Mônica, boa tarde, grata aí pelo convite, mesmo na correria, inopinadamente, a gente tem que estar aí prestando esclarecimentos para a sociedade, especialmente em matéria de segurança pública, nos acionando, a gente vai estar presente, nem que seja por ligação.
É verdade, Major. Então, Major, a polícia já está ciente desses arrombamentos, Major, e agora com agravante, né? Assaltos também a postos de gasolina.
Em relação a esses arrombamentos, não foram poucas as vezes que a gente já tratou sobre essa questão com os vários órgãos e com a imprensa, né? Nós temos aqui dossiê, relatório circunstanciado de autoria e materialidade desses indivíduos, né? Um ano passado eram pessoas em situação de rua que a gente conseguiu resolver essa demanda de arrombamento no centro comercial, foram presos diversas vezes até que conseguimos com que eles ficassem presos definitivamente. Não se tem mais notícia desses moradores de rua fazendo arrombamento no centro comercial. Contudo, tem um grupo de adolescentes, isso a gente tem veiculado por diversas vezes, que já foram também apreendidos, né? Que é o termo que utiliza para adolescente quando comete esse ato infracional, que é análogo ao crime, já foram por diversas vezes apreendidos, apresentados, e quando não são apreendidos em flagrante, tanto a sociedade quanto a própria polícia militar, quando é acionada, nós pegamos as imagens das câmeras e conseguimos identificar, ou seja, nós temos hoje o endereço, a localização, a qualificação desses adolescentes. Já fiz, eu pessoalmente, já fiz relatório circunstanciado, já encaminhei para a delegacia Polícia Civil, da primeira delegacia, e também para o Ministério Público. O Ministério Público já me retornou esse documento informando quem encaminhou esse dossiê, qualificando todos esses adolescentes para o núcleo da criança e do adolescente, que tem Polícia Civil, da Delegacia Especializada do Adolescente, e também tem, além do Ministério Público, também tem o Poder Judiciário, todos atuando de forma interligada. O que acontece? Embora tenha esse respaldo jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não pode ser preso, não pode ir para o presídio, porque a maioridade penal não permite, mas tem outras medidas socioeducativas. Inclusive, Conquista hoje é privilegiada, porque tem a CASE hoje, que o adolescente fica internado, né? São aqueles adolescentes, é bem verdade, que cometem delito de maior gravidade, né? Com violência ou grave ameaça, mas já tem alguns adolescentes, que é o caso, nesse caso específico, que eles já são contumazes, né? Já se profissionalizaram. E a impunidade tem causado, não só para aqueles que têm um olhar de protetivo do adolescente, uma deformação psicológica desse adolescente, que ele precisa realmente sair de um determinado momento para se tratar, e também uma sensação de impunidade para a sociedade que tem visto os vídeos, ou então, quando é apreendido, é solto. Exemplo, esses mesmos adolescentes, esse grupo que realizou o delito na clínica anteontem. Ontem, nossas guarnições na Operação Madrugada Segura identificaram eles na rua, 1:30 da manhã. Então, a guarnição identificou e não pegou em flagrante, ou seja, evitamos ontem um delito de arrombamento, mas já estavam novamente na madrugada e foram conduzidos até as suas residências, porque não tinha nenhum delito ainda realizado. Ou seja, cometeu ontem, foi veiculado, na madrugada já estava de novo na rua, a polícia já identificou, sabe onde mora, qualifica. Então, preciso que agora todos os órgãos, a gente já encaminhou o dossiê, precisa analisar, precisa sentar e chegar a uma solução, né? Não pode a sociedade hoje comungar e condeceder com esse tipo de situação. De o comércio hoje, nós temos dificuldade, nós não, digo comerciantes, tem dificuldade hoje para na concorrência com e-commerce, né? A internet hoje cada vez mais fácil de você adquirir, o comerciante tem dificuldade tributárias, tem dificuldade para estacionar o cliente, estacionar o veículo na rua, e chega na madrugada tem arrombamento. Então a gente fica indignado, nós temos feito diversas ações nesse sentido, não só preventivas como repressivas, e também fazendo plus, né? Que eu acho que os órgãos, acho não, tenho certeza que os órgãos têm que estar interligados, todos têm que estar imbuídos do mesmo objetivo, né? A gente tem criado relatório circunstanciado, estamos fazendo reuniões, já se reuniu com o Conselho Tutelar, semana passada reuniu com o Ministério Público, a gente identificou onde está esse gargalo, né? Tem que identificar qual órgão pode dar uma participação mais precisa, pode ver alternativas, embora sejam adolescentes, eu creio que tem alternativas. Então a gente sabe quem é, sabe quem são, sabe onde residem, né? O que não pode é, se tivesse possibilidade de tornozeleira eletrônica, a gente tinha como monitorar. Mas para o adolescente não tem essa previsão. Então, e não tem como um policiamento ficar o dia todo na casa dos adolescentes. Mas sabemos quem são, sabemos onde residem, temos que ter agora um esforço conjunto dos outros órgãos para que se tenha uma medida socioeducativa. O cabeça desse grupo está completando 18 anos em outubro. Então, até isso a gente tem monitorado. Será que vamos ter que esperar ele ser maior de idade para conseguirmos que ele sane? Cesse essa atividade delituosa? Será que vão ter que esperar até outubro? Então, são questionamentos que a gente faz, a gente sabe da dificuldade de cada órgão, mas estamos aqui condescendentes, ou melhor, complacentes com o empresariado, com essa situação, e estamos fazendo os nossos contatos institucionais, por meio de documentos, para que cheguemos ao mais rápido possível a regularizar essa situação, mas sabemos quem são, e essa é a nossa realidade hoje aí, em matéria desses arrombamentos. Com relação ao que você me perguntou dos postos de combustíveis, tivemos uma noite, anteontem, uma noite de roubo a dois estabelecimentos comerciais na área leste e um na área oeste, né? Dois indivíduos, a motocicleta foi identificada, mas esse caso pontual, diferente dos arrombamentos, foi um caso pontual. Ainda não identificamos a autoria. É bem verdade que a Polícia Militar tem a sua participação preventiva, repressiva, mas aí também agora a questão de investigação, a gente auxilia, dá o suporte, também cabe à Polícia Civil continuar com as investigações e alinharmos para a gente tentar identificar quem são os autores e correr atrás, aí já é questão de Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, de um pedido de prisão e fazermos aí o preventivo para que não seja recorrente também esse tipo de delito.
Major Lins, então, esses autores, né, desses assaltos a postos de gasolina, esse caso já está sendo investigado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Foi mais de um posto de gasolina? Nós recebemos a informação de que foram dois postos, um na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e o outro também aí em outra localidade, no bairro Ipanema, ali na Filipinas. Então, a Polícia Militar já está investigando esse caso justamente para que também não se torne quanto mais, né? Não se torne corriqueiro.
Exato. Na verdade, a gente está fazendo o que a gente entende que é nosso compromisso institucional, né? A obrigação agora de investigação da Polícia Civil, mas a gente não pode ficar alheio a esse tipo de delito. A gente tem que realmente também dar esse suporte. Então, nesse dia, a gente percebeu que foram dois na área leste, Jurema e na Luz das Magalhães, e teve no bairro Brasil também, às 4 horas da manhã. Ou seja, sim, o mesmo grupo, com a mesma moto, entendeu? Só que não conseguimos identificar ainda quem são os autores.
Major, perdão, Kaique Santos, tudo bom?
Diga, Kaique, tudo bom?
Opa, no jeito que o senhor passou a informação agora, a gente podia dizer que é uma quadrilha, isso?
Esse do posto de combustível ou do arrombamento?
São dois postos, não é isso? Dois postos de combustível, três postos, não é isso?
Isso, quadrilha não, a gente não pode configurar porque tem que ter quatro integrantes, né? Foram dois indivíduos e também foi num determinado dia, né? Fizeram os delitos num dia só, entendeu? Não tem um histórico de estar fazendo segunda, na quarta, mês passado, não tem esse histórico, embora tivemos há uns 4 meses atrás também alguns roubos a posto de combustível, mas foram cessados, não teve mais continuidade. Então tivemos esse pontual, mas é lógico que dois indivíduos desse que fizeram delitos no mesmo dia em mais de um posto de combustível, tudo indica que eles estão preparados e prontos para reiterar. E nós temos que estar preparados e prontos para agir. Mas lógico que, como é uma ocorrência que não foi identificada a autoria, vai precisar de uma investigação maior. Mas a gente percebeu o modus operandi, que eles vêm aqui para a área leste e retornam para a oeste. Então, dá a entender que são indivíduos que estão da área oeste, né? Não temos como precisar o bairro, mas entendi. Pela dinâmica do delito, é mais ou menos nesse sentido. Resta agora a investigação, a gente não, como eu falei, não é nossa competência, mas a gente acaba, a Polícia Militar é o primeiro órgão que chega no cenário, no teatro de operação. Então ele pega as imagens, ouve as testemunhas de uma forma superficial ainda, mas aí depois, claro que a Polícia Civil depois vai ouvir essas testemunhas, deve ouvir depois essas testemunhas, pegar outras imagens e continuar a investigação para chegar a esses autores. Então são vários órgãos que tem que estar fazendo essa integração, a participação para conseguir identificar essa autoria. Já no caso, como a gente falou no primeiro momento dos arrombamentos, a gente sabe quem são os autores, e o que a gente questiona ainda é porque, por se tratar de adolescentes, a gente entende também a dificuldade de permanecer aí apreendidos ou qualquer outra medida socioeducativa.
Ok, Major, muito obrigada, Major, pelos esclarecimentos. A gente sabe da sua correria, também do seu empenho aí nessas ocorrências, Major, e a gente segue acompanhando por aqui, né? E que esse problema com certeza seja solucionado, e que essas medidas, né, socioeducativas sejam realmente uma realidade, sejam aplicadas, né, Major? Muito obrigada.
Ok, Mônica, Kaique, obrigado. Estamos aqui sempre à disposição.
Kaique,
valeu.
Desculpe, Kaique, volto daqui a pouquinho.
Volte daqui a pouquinho também. Um abraço, Orlins. Valeu. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, quero dar uma dica importante aí, né? Você já conhece a Foton Contalto aqui de Vitória da Conquista? Olha, é uma concessionária, inclusive, lindíssima, viu? Vale a pena você conhecer. E agora chegou a hora de Vitória da Conquista descobrir uma nova experiência em veículos comerciais e utilitários, inclusive caminhões, né? Lá na Foton Contalto você encontra a linha completa de caminhões Foton, a picape Tanner, de utilitário elétrico e Wonder, com força, tecnologia, economia e confiança para o seu dia a dia. E tudo isso com atendimento especializado e a credibilidade do Grupo Contalto, que há 55 anos acelera histórias em todo o Brasil e fora do Brasil também. Vá lá fazer essa visita. Foton Contalto, rodovia BA-262, quilômetro 317, bairro São Pedro, do lado da Ciavic. Foton Contalto, Grupo Contalto, 55 anos acelerando histórias. Olha, daqui a pouquinho a gente vai abrir para os ouvintes, muita mensagem chegando neste momento, mas agora é hora de acionar ele mais uma vez. Paulo Martins.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Nesse momento eu estou aqui na Praça Caxeiros Viajantes, em frente aqui ao Monumental Índia, à minha direita aqui a 2 de julho, à esquerda ali acesso a Brandeiro Branco, um pouco mais à esquerda ali a Francisco Santos, e o movimento é muito grande e tenso de veículos nesse horário de pico, nesse trecho onde estou aqui, que envolve a Praça Caxeiros Viajantes, mas sem nenhuma intervenção. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 98836-3059, porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800. Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento, 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Compeças, seu carro em boas mãos. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Agora meio-dia 45, de volta com o nosso programa Sudoeste Agora, nesta quinta-feira. Um programa, graças a Deus, sempre muito bem movimentado, né? Principalmente aí em relação aos nossos convidados, que sempre trazem informações úteis aos nossos ouvintes. E por falar em informações úteis, importantes, nós estamos com muita alegria recebendo aqui uma vereadora aqui de Vitória da Conquista, muito conhecida, inclusive a vereadora Cris Rocha, que está trazendo aqui informações sobre dois importantíssimos projetos que ela está à frente, projetos desenvolvidos pensando justamente nas necessidades da população de Vitória da Conquista. E nós vamos abordar os projetos um de cada vez. Antes, dar uma boa tarde aqui para a vereadora Cris Rocha. Vereadora, bem-vinda.
Obrigada, Kaique. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos os ouvintes, e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso mandato.
É verdade, nós que agradecemos. Então, eu estava aqui avaliando dois projetos super importantes, não dá para mensurar qual é mais que o outro. Vou deixar que a senhora então fale de um dos dois agora, que a senhora está aí empenhada nesse projeto, que explique também o que lhe motivou, né, a escrever esse projeto e como é que está sendo o encaminhamento dele, né? Já vai